Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim. Nesse horário, você já sabe, temos o nosso tradicional boletim do mercado do boi, acompanhando o que tem de novidade nesse mercado. Aliás, um mercado firme, com movimentos contínuos aí de alta na arroba do boi gordo e, principalmente, demandas fortes, ajudando aí a segurar esse movimento. Mas o que a gente começa a prestar atenção agora é que, além das demandas, a gente tem também uma movimentação na oferta. Uma redução nessa oferta pode dar firmeza ao mercado. Vamos ver com quem entende. O nosso convidado hoje é Iberville Neto, lá da HN Agro. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho mais do que está acontecendo no mercado do boi gordo. Até então, a gente via uma oferta ainda bastante elevada quando a gente compara com anos anteriores ou com o ano passado, né, Iberville? Principalmente quando a gente transforma isso em números de abate no Brasil, mas parece que essa oferta vai ficando mais rala, mais restrita. Dá para bater esse martelo? Dá para dizer que temos aí uma diminuição de oferta de animais já sendo registrada? Seja bem-vindo.
Olá, Alexandre. Olá a todos. Alexandre, temos sim. Essa diminuição, ela continua sendo observada agora em outubro, né? Nós tivemos um abate elevado em julho, um abate mais calmo em agosto, setembro caindo mais e agora em outubro, ao que tudo indica, nós vamos confirmar isso com os dados oficiais, mas esse nível de oferta tem diminuído ainda mais. Então, quando eu sempre volto nos abates de julho e de agosto, que foram historicamente elevados, justamente para ajudar a gente a desenhar, porque a demanda esse ano tem se comportado de uma maneira muito positiva. Então, mesmo com esses abates em alta lá em julho e agosto, o mercado já começou essa toada de alta, esse movimento de alta, que tem se mantido desde então, né? Então, agora, em setembro e outubro, a oferta tem diminuído de uma maneira um pouco mais expressiva.
Agora, isso traz que leitura para o mercado, Iberville? Será que a gente vai ver uma continuidade da sustentação dos preços, uma continuidade da evolução desse movimento de alta? O que dá para esperar?
A gente tem um cenário de preços evoluindo no atacado, e isso deixa um pequeno ponto ali de cautela quanto até que ponto isso vai dar uma segurada no consumo. Só que, por outro lado, a gente tem um nível menor de oferta. Então, o mercado atacadista se comportou, do ponto de vista de preços, de maneira muito interessante nesse começo de segunda quinzena. Houve uma certa acomodação, dependendo da referência que a gente utiliza, mas a gente está falando aí de preços firmes, preços de lado no mercado atacadista, em linhas gerais. Por quê? Porque, apesar da demanda ser mais lenta na segunda quinzena, a gente tem um cenário de oferta restrita. Então, no frigir dos ovos, o que a gente tem? A gente tem a expectativa de um mercado que pode passar bem e deve passar. A nossa expectativa é mais para isso, que ele passe bem por essa segunda quinzena. E aí o início de novembro tende a trazer, ou a proximidade do início de novembro até o finalzinho de outubro, tende a trazer aquela demanda adicional de gado que costuma dar mais um fôlego para o mercado. Então, a gente tem um cenário aí eu não diria de cautela, mas um cenário que merece atenção, que é o tanto que os preços têm subido no atacado, no varejo, e como que o consumo vai se comportar frente a isso. Mas, por outro lado, a gente tem uma oferta que tem se mantido bem favorável a um cenário de preços melhores, ou seja, bem, bem restrita. Então, a gente tem que acompanhar de perto, mas o cenário do mercado é mais positivo na nossa visão, sim.
Muito bem. Já já a gente fala aí desse repasse dos preços, Iberville, mas vamos entender um pouquinho antes a demanda, né? Porque temos agora uma demanda de segunda quinzena, tradicionalmente ela costuma ser mais lenta, mas no caso dos frigoríficos, a gente tem que contar que eles começam o abastecimento aí para ofertar ainda no finalzinho do mês, para ofertar para o mês seguinte, não é isso?
Isso, Alexandre, a gente tem a segunda quinzena, ela é tipicamente o pior período de escoamento no varejo, mas a gente sempre tem que voltar um pouquinho ao longo da cadeia. Então, quando a gente fala de de pico de consumo ali no longo, naquele final de semana após pagamento de salários, essa carne, para chegar no varejo naquele momento, ela passou pelo atacado e passou por uma escala de abate ali anterior. Tá certo que essa escala de abate está curta, né? Então, a gente tem normalmente uma movimentação já ganhando tração no final da segunda quinzena do mês, pensando em boi gordo. Por quê? O frigorífico está programando para colocar essa carne no varejo ali na época do pagamento dos salários. Então, a gente não tem muito mais. Vamos dizer, se o mercado passar relativamente bem essa semana pensando em boi gordo, e a semana, o que a gente tem de informação hoje ainda é muito no começo da semana, muito começo de semana, mas tudo indica que a oferta não deve aumentar de maneira forte. A semana que vem já é uma semana na qual a indústria já começa a precisar mais de gado. E isso pensando só em mercado doméstico. Quando a gente fala de exportações, a gente está falando do segundo maior volume médio diário, desde toda a série, né? Então, os dados parciais de outubro, eles representam o segundo maior volume médio diário da série histórica, perdendo apenas para a média de setembro agora, que foi recorde absoluto.
Pois é. E daí a gente tem esse balanço também aí das demandas, né? Tanto no mercado interno quanto nas exportações, elas seguem firmes, né, Iberville?
Seguem muito bem. O câmbio, a gente está falando de um câmbio ali mais no próximo dos 5,70, então isso ajuda também. O cenário de preços na comparação com o mesmo período do ano passado, preços da carne exportada, ele está no mesmo patamar do mesmo período do ano passado. Então, nós vínhamos muitos meses antes, nos últimos muitos meses, nós vínhamos sempre com queda na comparação anual. Então, agora a gente está falando de um preço praticamente estável na comparação anual. Não é grande coisa, porque o mercado veio cedendo bastante, mesmo no ano passado ele já estava embaixo, mas é um início, né? Pelo menos não estamos com queda na comparação com o mesmo período do ano passado, pensando em preço médio da carne bovina, em dólares. A hora que a gente joga para reais, a gente já tem um efeito cambial e a gente já tem uma valorização.
Mas essa regra vale só para mercado internacional.
No mercado internacional, a gente está falando
Preços
desse cenário aí
estabilizados.
estável na comparação anual, praticamente, né, em dólares.
Uhum. Agora,
Para ser mais.
no atacado, a gente já superou bastante o ano passado, não?
No mercado atacadista, sim, Alexandre. No mercado atacadista, a gente tem observado. Eu vou dar só uma pescada no valor exato aqui, mas a gente, no mercado atacadista, tem uma movimentação semelhante à que a gente vinha falando para o boi gordo, para reposição, ou seja, faz desde agosto, setembro, outubro, pensando em boi gordo, agosto, setembro, outubro, nós temos observado valores maiores do que no mesmo período do ano passado. E aí, aquele movimento que, quando esses valores começam a ser positivos na comparação anual, costuma ficar assim por um bom tempo. Até o mercado futuro aponta para mais todos os meses de mercado futuro acima do mesmo período do ano passado, e acreditamos que isso vá se confirmar. Não necessariamente os patamares que estão sendo projetados, mas essas altas anuais, para a gente não ter isso, teria que ter uma queda muito forte que não está no radar, né? Quando a gente fala aqui do boi casado, Alexandre, junto com o boi gordo, foi o terceiro mês de valorizações anuais, considerando agosto a gente teve 0,6% de alta na comparação com agosto de 23, setembro 14,5% e outubro agora, dados parciais, 20%.
Olha, e foi aumentando substancialmente, hein? 0,6, 14,5 e 20%. E
Isso foi
isso.
acelerando, e lá atrás não é em cima de uma base estável, né? Porque lá atrás o mercado entre setembro e outubro subiu 7%. Então, se lá atrás estava subindo, a gente até podia ter um cenário mais parecido com essas valorizações, que ainda teria valorização. Mas a gente teve uma valorização sobre alta em outubro do ano passado também.
Que coisa. Bom, temos essa valorização. Agora, a dúvida é, Iberville, esse preço está chegando ao consumidor? Eu, como consumidor, esse final de semana eu fiquei meio assustado com o preço da carne quando eu fui fazer minhas compras lá no mercado, viu, Iberville? Será que já está, finalmente chegando aí para o consumidor? E até que ponto isso pode ser um limitador de consumo, hein?
Alexander, nós trouxemos até uma tela aí uma apresentação, umas apresentações que nós fizemos na semana passada, nas palestras, e nós tivemos, essa tela mostra o que que aconteceu com o preço médio da carne bovina no varejo em setembro na comparação com o mês anterior, tá? Lembrando que a gente já está meados para frente de outubro, então essa carne já evoluiu um pouco mais, né? E daqui a pouco saem os dados preliminares do IPCA 15. Mas aqui, considerando os dados fechados de setembro, na média dos cortes de carne bovina, a gente teve uma evolução de 2,2%, que foi a maior alta desde aquele outro ponto ali, ó, no final de 2020, foi no dezembro de 2020, uma alta de 5,1% naquela época. Então, a valorização da carne bovina, ela não ajuda consumo. Só que, por outro lado, se tem uma época do ano na qual o consumidor está mais apto a absorver um preço maior, é justamente no final do ano, com as contratações temporárias, 13º e assim por diante. Então, eu diria que a alta de preço de carne vai contra consumo. Só que, por outro lado, a gente está falando de uma oferta mais enxuta, então a gente tem menos carne para ser escoada nesses preços maiores.
Ou seja,
Eu
uma
diria que
combinação de fatores que no final das contas acaba sendo positivo aí para os preços, Ibervini.
Esse preço no varejo, ele acaba sendo um reflexo desse equilíbrio de oferta e demanda e da possibilidade que o consumidor está tendo de pagar mais pela carne, nos volumes que a cadeia está precisando escoar, né? Porque a gente tem também um volume bom sendo exportado.
Muito bem. Bom, amarrando aqui tudo que a gente falou, então, temos uma redução de oferta já mais perceptível. Alguma possível surpresa para novembro, na sua opinião, em termos de mais animais confinados, de algum volume que pode estar escondido aí por conta de um atraso aí do pecuarista em colocar esse animal no mercado? Enfim, temos essa possibilidade, na sua opinião?
Alexandre, quando a gente fala de confinamento, a gente, usando projeções do IMEA, o pico esperado para confinamento esse ano era em outubro. Era não, é em outubro. Então, nós tínhamos volumes julho, agosto, setembro, outubro, relativamente próximos um do outro, mas crescentes. E aí, para novembro e dezembro, a projeção do IMEA é de uma redução do volume de animais confinados. Como a gente teve um cenário de preços subindo de maneira muito rápida e uma relação de troca atrativa com os alimentos, etc., a gente tem observado um cenário de alguma retenção no mercado de confinamento. Isso pode colocar um pouquinho de oferta que era para sair em outubro para novembro, mas nós não acreditamos que isso vá mudar o cenário de novembro de maneira tão abrupta para ser esse o motivo de um susto aí pela frente. Na nossa visão, não seria esse o ponto. Aí tem outra questão, pensando em confinamento, que se a gente pensar lá em julho do ano passado, em julho último, a gente tinha o mercado do boi gordo começando a ganhar ritmo, mas o mercado futuro começou a ganhar ritmo a partir de agosto. Então, vamos supor que o produtor tenha optado, decidido confinar, ele não ia confinar e decidiu confinar. Se ele fez isso depois do mercado futuro dar uma andada ali em agosto, é oferta de gado de meados de novembro para frente. Então, já tem o efeito de até que ponto esse produtor ia estar encarando um período mais chuvoso se ele não faz isso com frequência. Tem confinamento que confina o ano inteiro, claro. Mas então, eu não sei até que ponto, não temos expectativa de que o volume de gado confinado seja tão superior ao que se esperava para novembro. Acreditamos em um volume
A ponto de
do
mexer
que
com o
tem sido
preço,
observado
né?
agora para menos.
A ponto de pressionar a cotação, né, Iberville?
A gente tem, como o mercado subiu bem, como a gente tem muitas, vamos dizer, o mercado subindo bem, essa valorização no varejo, tudo isso ele vai limitando, entre aspas, o tanto que o mercado tem de potencial para continuar essa pernada tão forte. Eu não estou falando aqui, pessoal, que a nossa expectativa é de preços frouxos nos próximos meses e anos. Não, acho que a gente entrou numa fase de alta aí, inicialmente puxada pela demanda, e daqui a pouco deve ser a saída de fêmeas da oferta que vai manter esse cenário. Só que, quando a gente tem uma pernada forte de alta assim, é comum que o mercado dê uma digerida nisso e algumas vezes voltando um pouco, tá? 2010, por exemplo, que são alguns números que a gente tem na cabeça, que o mercado começou em 76, foi a 115 em novembro e voltou e fechou o ano mais perto dos R$ 100. Então, existe muitas vezes essa acomodação de preços. Agora, por outro lado, nós temos um consumo que tem se comportado muito bem. os preços mais elevados da carne, eles afetam um pouquinho isso, claro, mas tem se comportado muito bem e temos exportações que agora se associam a um cenário de câmbio ainda mais atrativo, né? Então, eu diria que a gente tem mais informações e mais pontos positivos para o mercado, na nossa visão, do que negativos. O ponto de cautela é justamente pela pernada de alta que foi forte.
É, pois é. E como é que o consumidor final vai responder no final das contas, né, Iberville?
É, esse é um ponto. E aí, com aquela ressalva, né? Se tem época para pagar mais pela carne, é o final de ano. Então, é o melhor momento para essa alta chegar. Claro que essa alta também está chegando por ser o melhor momento, né? Não dá para a gente definir aí o que é causa, o que é consequência, mas a gente está falando de um consumidor que está no seu melhor momento dentro do ano. Aqui eu não estou falando de expectativas econômicas de médio prazo, questões fiscais e toda essa ponderação. Agora, curto prazo, a gente está com uma taxa de desemprego baixa e contratações temporárias, 13º e fim de ano, que deve ajudar no escoamento.
Muito bem. O pessoal já começa a ficar preocupado aqui com reposição, Iberville. No nosso chat aqui, o Átila Lemos está perguntando se existe chance do boi gordo estabilizar até dezembro e como fica a reposição. Será que a reposição diminui em janeiro?
Átila, a nossa expectativa é de um cenário de reposição, pensando em meses aqui, um cenário de reposição evoluindo mais do que o boi gordo pela fase do ciclo, tá? Então, só que pensando agora no curto prazo, a gente está naquela época que ainda não chegou a oferta não vai ter chegado, né, a oferta de animais desmamados, que normalmente ali é março e abril, o pico dessa oferta, embora a gente tenha bezerro sendo negociado o ano inteiro. Então eu diria que agora, com a volta das chuvas, o aumento da qualidade das pastagens, tem espaço para o bezerro dar uma andada e tentar tirar um pouco do atraso em relação ao boi gordo. O bezerro, eu sei que tem valores, até a gente tem o José Ricardo comentando aqui a respeito de um bezerro de R$ 12. Realmente, o bezerro tem andado em diversas regiões, mas quando a gente pega um cenário médio, ele andou menos que o boi gordo nesse segundo semestre. Ou seja, a relação de troca com o boi gordo melhorou um pouco para quem vai fazer reposição. Na nossa visão, isso é principalmente pela qualidade das pastagens nos últimos meses, muito difícil. Então, obriga o vendedor a vender e diminui a coragem do comprador, porque também não tem pasto para pôr esse gado. Então, na nossa visão, agora com o cenário de pastagens voltando e o preço do boi firme, a expectativa é que o cenário do bezerro ande.
Boa. Como você disse, Zé Ricardo de Luca está falando que tem bezerro aí acima de R$ 12 em São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Essa alta do bezerro se espalhando pelo Brasil, aparentemente, né, Iberville?
Isso. E na nossa visão, é claro que quando a gente fala de comprar reposição, eu sempre tenho que ver o tanto de tempo que esse gado vai ficar na fazenda, se eu vou fazer um ciclo mais curto, etc. Quanto mais tempo eu fico com o gado na fazenda, mais espaço eu tenho para diluir esse ágio do bezerro. Quanto mais peso eu vou colocar nesse gado dentro da fazenda, mais eu diluo esse ágio. Então eu posso pagar mais caro pela matéria-prima, né? Isso e depende da minha eficiência, etc. Mas, em linhas gerais, pensando só no mercado, na nossa visão, é um momento de oportunidade de compra de reposição. A gente teve, quando a gente coloca isso em gráficos, o ágio do bezerro apertando nos últimos meses, agora ele deu uma certa trégua, pela alta do boi gordo. Então, não é o melhor momento de comprar bezerro do ciclo. Na nossa visão, o melhor momento foi no ano passado, ali em agosto, quando, o bezerro estava sendo doado praticamente. Agora, daqui em diante, a expectativa é de momentos piores para compra de reposição, e o momento atual a gente vê como uma oportunidade, uma janela que apareceu, porque o bezerro não andou como o boi gordo. Tá? Não é que a troca esteja ótima, mas ela está pior do que esteve há alguns anos aí, mas perto do que vinha recentemente, na nossa visão, é uma janela de oportunidade para colocar a arroba para dentro da porteira. E elevar esse estoque para uma fase de preços melhores que acreditamos que deva permanecer por um bom tempo aí adiante.
Vamos reforçar só o atual preço aí do boi gordo, só para a gente trazer aí para os nossos internautas a possível comparação. Em São Paulo, o que que dá para dizer que hoje é referência de preço, Iberville?
Sandra, a gente está com um boi gordo aí de R$ 305, tem valores acima disso também, mas eu acho que com 305, usando
É uma boa
como
referência, né?
referência aqui, é até puxando da Tagro aqui como referência.
São Paulo tá superior a Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul continua aquele movimento que a gente viu lá no início da subida de preço, caminhando na frente de São Paulo, Birvini.
A gente está falando de praticamente a mesma coisa, Alexandre. Usando aqui, para ser bem específico, a gente está falando de 20 centavos acima, usando o Datagro como referência. MS 20 centavos acima.
Muito bem. Na casa aí dos 305 também, então.
Isso, 305,60 e 305,40.
Boa. Quais outras regiões você destacaria aí, Iberville, que vem se recuperando em termos de preço?
Alexandre, aí eu vou dar uma puxada tanto no preço, né? Que a gente está falando de Rondônia na casa de 280, Tocantins 280, Pará aqui 277. Tô lendo aqui também referências da Tagro, tá? Mas o que que eu quero dizer? Eu quero dizer que aí, pensando em médio prazo, uma ponderação sobre o mercado, que na nossa visão, essas regiões mais distantes de São Paulo, elas tendem a se valorizar mais nos próximos anos. Por quê? Porque os próximos anos, na nossa visão, eles vão ser de um momento de retenção de fêmeas pela fase do ciclo pecuário. Consequentemente, se eu vou ter menos fêmeas na jogada, essas fêmeas elas fazem mais falta onde eu tenho, obviamente, mais fêmeas disponíveis normalmente. E isso ocorre nos estados mais ao norte, principalmente. Então, Rondônia vinha com preço muito depreciado do ponto de vista de diferencial de base nos últimos anos. Agora, o ano passado, nós tivemos habilitações. Isso e somando a isso, agora esse início aí de uma diminuição de oferta de fêmeas, dependendo também da análise que a gente faz, nós já temos um início de retenção de fêmeas, dependendo da análise, a gente está praticamente num platô.
Legal. Mais perguntas, Devair Caça, boa tarde. Já temos como prever os preços do boi gordo para fevereiro, março e abril, Iberville?
Quem que perguntou? Seu Devair? Vamos lá, seu
Devair.
Devair. Prever. Eu não gosto muito dessa palavra que dá a impressão que a gente sabe o que vai acontecer, né? Mas assim, a nossa expectativa, e olhando o mercado futuro, o mercado futuro aqui a gente está falando de maio para um 287. Então fica aquela ponderação. Se esse preço for usado, pode ser uma previsão. Se o senhor usar ele de alguma forma, comprar um seguro, qualquer operação que o senhor faça, é uma previsão. Se não, é a opinião do mercado hoje. O mercado vinha achando que o segundo semestre não tinha ágio até julho, agosto, e estava errado, né? Então a gente tem que lembrar disso. O mercado ele traz algumas oportunidades, a gente pode pescar ela e aproveitá-las de um jeito ou de outro, ou simplesmente usar como referência. Mas usar como referência o mercado futuro e achar que ele é uma previsão, eu tenho uma certa cautela, tá? E a nossa opinião aí, que também não é melhor do que a do mercado futuro, mas a nossa opinião é de um mercado firme no começo do ano que vem. E eu diria que voltando um pouquinho, mas não voltando muito. Então, esse mercado futuro, apesar de eu não considerar que ele é uma previsão, nem uma bola de cristal, assim como nós não somos, mas eu acho que ele está num patamar que eu diria que pode ser razoável, sim.
Boa. Mais uma previsão. O Tércio Nogueira quer saber a sua expectativa aí para reposição em janeiro de 2025. Vai estar mais caro que hoje, pelo jeito, né, Iberville?
Certo, a nossa expectativa é isso. Por quê? Porque, como eu comentei, a tendência é que a hora que esse pasto volte, a gente tenha o bezerro andando um pouco, porque vai ter aumento de demanda e vai tirar um pouco a corda do pescoço, do vendedor. E a gente não vai ter oferta ainda da desmama em maior volume. Mesmo se o boi gordo voltar um pouco, que pela esticada pode ser que esse mercado dê uma devolvida em algum momento adiante. A reposição ela tem uma correlação um pouco menor com o boi gordo. Por quê? Quando eu falo boi magro mais 100 dias eu tenho um animal pronto para a indústria, considerando o coxo. O bezerro não, o bezerro tem um horizonte maior. Então, quando o boi estica meio de uma vez, o bezerro demora um pouquinho para acelerar às vezes, ou quando o boi cai muito, o bezerro não entra no mesmo desespero naquele momento, o mercado do bezerro. O ano passado, por exemplo, quando a gente teve. Ou quando a gente tem essas suspensões de tempos em tempos aí, até bater na madeira, mas essas questões que de vez em quando aparecem e dão uma chacoalhada no mercado do boi gordo, normalmente o bezerro não cai na mesma magnitude. Então a gente tem uma diminuição da relação de troca, porque o bezerro, ele tá mais, o horizonte dele é mais distante, né? Então ele acaba segurando um pouco as pontas. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo dizer que a nossa expectativa para o bezerro é que o bezerro ande e que trabalhe mais forte que o boi gordo, pensando em semestres e anos adiante. Só que mesmo se o boi gordo der uma devolvida, o bezerro talvez não sinta isso, talvez trabalhe um pouco mais sustentado, porque o horizonte dele é mais distante.
Ok. E o Átila quer saber se você concorda que o boi pode chegar a R$ 340 aí, Iberville. Acho que virou a nova meta, né, dos pecuaristas. Eu tenho ouvido muito essa meta dos 340, R$ 350, Iberville.
O mercado, ele, né, essa pernada dele tá muito forte, mas eu não apostaria que o mercado vai alcançar esses 340 sem antes dar uma acomodada. Eu acho que ele vai passar por um período de dar uma acomodada e depois pega impulso novamente. Quando eu falo acomodada, eu não estou falando, na nossa visão, de voltar a patamares ali de 250, não é a nossa expectativa. Mas voltar um pouco em relação ao que está é o que normalmente acontece. O mercado dá uma acelerada, dá uma acomodada, volta, cai um pouquinho menos do que ele subiu, mas cai um pouquinho e depois vai de novo. Eu diria que na nossa expectativa, essa fase de alta do ciclo, os 340, ele deve aparecer, tá? Acreditamos, já tínhamos feito alguns cálculos ali. Que apontavam que o 340 seria uma 350, na verdade, seria uma alta meio próxima do que aconteceu em outras fases do ciclo, tá? Pensando em valores de hoje. Então, agora que o mercado já andou tanto só nesse começo da fase de alta, então eu diria que esse 340 ele fica bem mais palpável e eu acho que o mercado pode passar de maneira consistente dele. Na fase de alta, eu não estou falando nessa pernada de alta que a gente ainda está nela, tá? Eu acho que talvez para essa pernada seja meio longe.
Muito bom. E tem pergunta chegando, Iberville. Até quando o preço do boi gordo vai subir? O Zé Mendes quer saber. É difícil saber isso, né? Mas, enfim, enquanto tiver essa relação de oferta e demanda comprometida, aí tem espaço para alta, não?
A gente tem a gente comentou do confinamento e tem outra questão, né, Alexandre? Eu falei do pasto pensando em reposição, mas quando a gente fala do boi gordo, a gente teve uma seca histórica, a gente teve pecuaristas preocupados com fogo nesses últimos meses ainda, preocupados em algumas regiões. Então, na nossa visão, agora que essas chuvas estão voltando, esse pasto vai dar uma esverdeada, isso tira um pouco daquela corda no pescoço do pecuarista para vender gado. Então, esse gado veio sentindo muito o período de seca, ou seja, é um gado que não está numa condição próxima, ou não está pela boa ali para terminar. Se, claro, gado oriundo de pastagem, com uma suplementação simples, né? Não, todo, tem todos os níveis de suplementação e todos os cenários, mas em geral. Ou seja, vai demorar um pouco para esse gado chegar. E também tem o efeito de um mercado firme associado ao produtor vendo essa fazenda verde. Isso muda completamente a necessidade de venda e até a intenção de venda. Se até o produtor de confinamento está segurando um pouco, imagina o produtor de pasto que vai ver a fazenda verde depois de 6, 7 meses aí, numa das secas mais fortes dos últimos tempos.
Muito bem. O Luiz Menon, essa próxima aceleração seria para o segundo semestre do ano que vem, Iberville?
Bom, Luiz, o que que é aceleração? O que nós temos de expectativa? É que esse mercado, pela pernada que deu uma acomodada. Agora, quando a gente pega a curva de preços nas fases de alta, é até interessante porque mesmo a pressão de final de safra, de abril e maio, que a gente costuma observar ali com a saída dos animais devido ao final de safra, mesmo essa pressão de final de safra, ela é um pouco mais sutil. Em alguns anos, a gente nem tem praticamente essa queda com a chegada da seca. O mercado costuma dar uma andada meio ininterrupta. Então, como ele já andou bem esse ano, a gente acha que tem uma acomodação aí no meio do caminho, mas não necessariamente a gente vai ter um final de safra com o mercado voltando no ano que vem. Talvez o ano que vem seja um ano até de mercado andando mais linearmente. É o que acontece na média dos anos de alta, nos anos de retenção. E aí a gente tem outro ponto. O que a gente está vendo agora é um ano de demanda forte. Mas a oferta de gado, apesar de ter diminuído nesses 2 últimos meses, ela ainda está em patamares elevados. A gente teve 17% de aumento no consumo doméstico no primeiro semestre, na comparação com o ano passado, justamente porque a gente produziu muito mais carne. Exportou muito mais, mas produziu muito mais. Então, a oferta ainda não está diminuindo. Só que a gente está plantando tudo para essa oferta diminuir. Isso eu estou comparando nas comparações anuais, tá, pessoal? Setembro diminuiu e outubro diminuiu, mas a gente ainda está falando de um patamar de oferta elevado. Agora que é o bezerro deve andar na nossa visão, já está andando, mas deve andar um pouco mais. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o criador olhe para aquela fêmea e fale: opa, eu quero manter essa vaca na propriedade e produzir mais bezerro, porque está interessante. Aí sai fêmea da jogada e aí sim a gente entra num cenário de diminuição de oferta. E aí a gente vai precisar menos dessa demanda puxada que está ajudando esse ano, mas nada nos indica também que a demanda no ano que vem vai ser ruim. Pensando no mercado externo, o USDA soltou um relatório semana passada falando de aumento das exportações brasileiras. Então a gente tem aí, saem fêmeas da jogada e o mercado ganha atração também pela fase de alta. E quando que as fêmeas são mais presentes no mercado? No primeiro semestre. Então talvez, se realmente a gente tivesse a virada de chave, diminuição da participação de fêmeas, talvez o começo do ano que vem seja seja um momento de o mercado ganhar um pouco mais de tração novamente. Tá? Mas isso não quer dizer que em algum momento ele não vá voltar um pouco, tá, pessoal? Só deixando essa ressalva. Não para ser pessimista, mas só para dar uma ponderada aí.
Boa. O Flávio dos Santos, ele é lá do Rio de Janeiro, ele está no norte do estado, lá na divisa com o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, Berville: sei que o Rio de Janeiro não é um centro importante, mas poderia falar um pouco sobre essa região, principalmente em termos de bezerrada? E ele complementa a informação dizendo que choveu lá mais de 50 milímetros nesse final de semana.
Bom, Flávio, eu não vou ter aqui na manga informações a respeito de preço, mas quando a gente fala de tendência, pensando no ciclo, nesses grandes movimentos, e ainda mais que começou a chover aí, ou seja, o vendedor de bezerros tende a ficar mais tranquilo e o comprador de bezerros é um pouco mais corajoso, então a tendência, na nossa visão, é que aí na região também o mercado deu uma andada, tá? Agora, eu não vou ter referências de preço para detalhar especificamente, mas eu diria que a tendência, ainda mais com essa sua informação a respeito das chuvas, é a mesma do que a gente tem falado aqui num cenário meio geral.
Muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. O Tércio está agradecendo, parabenizando o programa, esclarecedor para o homem do campo. Pará agradece. Obrigado a você, Tércio, e a todos vocês que participaram com a gente aqui dessa discussão. Afinal de contas, é sempre importante poder trazer e tirar as dúvidas de quem está aí do outro lado, principalmente você que é pecuarista e quer entender o que está acontecendo na sua região. Fica aí a oportunidade de você estar com a gente sempre. Para isso, basta acionar o sininho ali no YouTube. Você assina o sininho e o YouTube ele vai te lembrar sempre que você tiver aí, sempre que a gente estiver aqui ao vivo com os nossos convidados. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Não se esqueça de deixar seu like, que também ajuda a gente a distribuir melhor as informações. Ao meu amigo Iberville, meu muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade para divulgar suas redes sociais também, Iberville.
Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. É um prazer. Só falando para o Tércio, amanhã eu estou indo para o Pará, Tércio. Se tiver ali na região de Rondon do Pará, temos uma palestra ali depois de amanhã. Se aparecer por lá, no, nos procure, bater um papo. E obrigado pelos comentários de todos. E a nossa rede aí é hn.agro. Se alguém que achar útil ele seguir no Instagram, estamos lá.
Muito bom.
Obrigado.
Valeu, Iberville. Grande abraço para você, meu
Um
amigo. Até a
abraço.
próxima. Tá
Até
aí,
mais.
Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, resumindo o mercado, trazendo informações e, obviamente, respondendo aos internautas, tirando as dúvidas de quem participa aqui com a gente. Muito bem, vamos ver como estão os negócios lá na B3, mercado já em andamento por lá. De olho na tela, vamos conferir. Outubro, R$ 306,30. Com queda hoje de 0,55%. Novembro, R$ 305, queda de 0,65%. Dezembro, R$ 297,80, queda de 0,73%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 302,10, com uma ligeira alta de 0,05%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço sua atenção e audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Música.